No episódio de hoje, a gente vai conversar com uma das maiores autoridades do Brasil no mercado fitness, utilizando a metodologia CrossFit. Nos últimos 12 anos, ele já ajudou e impactou mais de 50 mil pessoas a ter um estilo de vida melhor. E hoje, a gente vai bater um papo sobre o poder da mudança. Fica ligado.
Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Dredd, seja muito bem-vindo ao Supercast, cara. Prazer receber você aqui.
Muito obrigado, meu querido. O prazer é todo meu. É uma honra aqui estar presente pra gente bater esse papo aí.
O Dredd que eu conheci quando eu me mudei para São Paulo e fui procurar um lugar para poder treinar. E tinha um box de CrossFit pertinho da minha casa. Várias vezes a gente passava na frente do box, eu e a Mirelle, a gente falava, a gente tem que ir lá se informar, a gente tem que ir lá se informar. Até que um dia a gente decidiu ir, conhecer o box inteiro, e no finalzinho do tour eu escuto uma voz falando assim, Pedro Superti? Aí eu olho pra trás, pensei, pô, algum amigo, algum conhecido e tal, era o Dredd. Aí o Dredd se apresentou, poxa vida, eu conheço você, eu sou seu aluno do Fator X. Eu falei, ah, não é possível. Desde então, o Dredd é o meu treinador pessoal e tem me ajudado com um monte de coisas com relação ao corpo, porém, a visão do Dredd de vida e de negócio é o que eu trouxe ele aqui e eu quero compartilhar um pouquinho com você. Dredd, primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, que é o que eu faço para todo mundo. O que as pessoas precisam saber sobre o Dredd que normalmente elas não sabem?
Tem uma inquietude por estar sempre evoluindo, mudando e melhorando e eu acordo todo dia com o objetivo de impactar positivamente pelo menos uma pessoa. E no final do dia, quando eu vou dormir, eu faço essa reflexão e se eu conseguir fazer com que o dia da pessoa seja, de uma pessoa seja melhor, se ela tá triste e ela chega lá na minha academia, ou ela me mandou uma mensagem, ou isso que você fez foi muito legal, me deu uma outra visão, eu já posso dormir com o meu dever cumprido, que essa minha vontade, esse meu desejo de mostrar para as pessoas que elas podem mais, que a vida pode ser mais, que a gente pode ser feliz em pequenas e grandes coisas, é porque eu acordo e vou dormir todos os dias. E aí eu vou dormir com sensação de dever cumprido.
De ter ajudado pelo menos uma pessoa.
Exato.
Como é que você decidiu trabalhar com isso?
Eu sou atleta desde os meus 7 anos de idade, então eu joguei futebol, cheguei a jogar até no júnior, só que eu tive uma lesão no tornozelo, eu tinha por volta de 17 anos, e aí pro futebol, você já é tido como velho, eu perdi um pouco do propósito, né? O que eu vou fazer, o que vai acontecer. Então eu comecei a sair muito, muito pra balada, eu comecei a fumar, a beber, comecei a fazer muito isso. E aí um dia eu tive uma conversa com meu pai sempre falou muito pouco, mas ele sempre falou as coisas que eu precisava ouvir no momento que eu precisava ouvir. E ele falou, independente do que você faz, fumar não combina com você e nem beber não combina com você, mas você tem condições suficientes de decidir o que você quer pra sua vida. Só que eu não vou te ajudar de maneira nenhuma com isso. Então, seus vícios, você tem que se virar para sustentar os seus vícios, porque eu não vou compactuar com uma coisa que eu não concordo. E aí, nesse momento, eu falei, cara, ele tem razão, isso não combina comigo. E aí eu decidi que isso não era vida para mim. Sempre foi muito claro, desde pequeno, que eu vou jogar futebol, quando eu me aposentar, eu vou ser profissional de educação física e eu vou trabalhar com futebol. Então, essa era a minha ideia. No primeiro ano, já era um mundo de possibilidades, né? Eu trabalhava numa metalúrgica, numa empresa que meu pai trabalhava, inclusive meu pai vigia noturno, era, né, que ele tá aposentado. E aí eu comecei a trabalhar nessa metalúrgica para pagar a faculdade. Na transição do primeiro para o segundo ano da faculdade, eu recebi um convite de um amigo que trabalhava numa academia, queria sair dessa academia nesse horário, se eu não tinha interesse de trabalhar com musculação nessa academia. Só que eu nunca tinha trabalhado com musculação na vida, não tinha a mínima ideia do que fazer. Eu sou pequenininho e era magrelo, parecia um rato. Falei, bom, as pessoas não vão nem me respeitar aqui nesse lugar. Caraca. Mas o que eu faço? Ele falou, meu, eu te ajudo. Você passa um mês comigo e aí depois está por conta disso. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Trabalho na metalúrgica, trabalho 8 horas na metalúrgica. E tenho um salário fixo que me ajuda a pagar a faculdade. E aí fui conversar com meu pai falou, cara, faz o que te faz feliz. Porque você só vai conseguir ganhar dinheiro fazendo o que você gosta. Você não vai conseguir ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você não gosta. Meu pai é uma das minhas referências, porque em nível de instrução ele tem muito pouco, ele estudou até a quarta série, mas ele é um cara muito sábio. E aí, falei, beleza, eu vou ter que decidir o que eu faço. Fui conversar com a dona da academia. E a dona da academia falou, cara, eu não me responsabilizo por nada, eu não posso. Você vai fazer um teste de um mês. Se eu gostar do seu trabalho, se eu achar que serve, você fica. Assim, não, não tem vínculo, não tem o que fazer. Isso aqui é um negócio, né? Falei, tudo bem. Eu vou aceitar, eu vou ficar. E aí fui falar com o dono da empresa, né, da metalúrgica. E aí falei pra ele que eu queria trabalhar com outra coisa, que eu já fazia faculdade de educação física, e quanto antes eu entrasse na minha área, para mim seria melhor, que eu desenvolvia mais experiência. E ele falou, se você trocar a faculdade de educação física por engenharia, a gente paga o seu curso. E aí, eu não precisei nem conversar com ninguém. Eu falei, eu agradeço a oportunidade e a confiança, mas eu não acredito nisso. Eu não me vejo engenheiro, eu não me vejo fazendo outra coisa. Trabalho com esporte, até então com atividade física, minha visão era um pouco limitada em relação a isso, mas é isso que eu quero fazer. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tem. Na época, a educação física não tinha se valorizado tanto quanto é hoje, e todo mundo falava, você tá maluco, você vai morrer de fome, não vai dar certo, você podia ser engenheiro, e um monte de gente falando. E aí eu falei, cara, eu pensei, prós e contras, eu sou novo. Se der tudo errado, eu arrumo outro trabalho e me viro. Agora, se der certo, eu tô onde eu quero, né? Então, o momento de arriscar é agora, eu sempre pensei isso. E aí eu fui. E aí eu trabalhei esse mês com esse meu amigo. E aí, no segundo mês que eu comecei a trabalhar sozinho, a dona da academia falou, você não trabalhava em outro lugar? Eu falei, trabalhava e pedia as contas. Você tá maluco? Já falei pra você que não é certeza. Eu falei, não, vai dar certo, vamos lá. Faz o que você tem que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer, vai dar certo. Cara, passou esse segundo mês, eu comecei a trabalhar com ela, ela me contratou. Ela tinha duas academias, eu tava no segundo ano, e eu coordenava as duas academias dela, e eu trabalhava 8 horas sendo estagiário. Eu estudava à noite e coordenava as duas academias dela, virando os braços direitos dela. Todas as decisões que eu achava que a academia tinha que tomar, ela me ouvia e ela acatava grande parte delas e eu aprendi muito ali. Ali eu tive o primeiro contato com gerenciar alguma coisa, gerenciar pessoas e no começo eu escutava, que esse ratinho magrelinho baixinho aí, ele não deve saber nada. No começo essa transição foi difícil, só que eu procurava não pensar nessas coisas. Uhum. Eu via os problemas rondando aqui, não vai dar certo, isso não vai, e eu falava, não vou olhar pra cá, vou focar aqui. E aí eu trabalhei com ela até o meu terceiro ano. Eu sempre gostei muito de estudar sobre a minha área de atuação. Na escola eu fui um aluno razoável, porque eu sempre tive dificuldade de ver a aplicação em algumas coisas. Uhum. Pra você ter ideia, eu não gosto de matemática, mas eu gosto de física. Uhum. Porque eu entendo que a física é aplicada. Tanto é, uma das especializações que eu fiz é em biomecânica, que é a física do movimento.
Uau!
Surgiu um curso de ginástica de academia e musculação. Na CM, era um lugar grande que tem no mundo inteiro. Chama ACM, Associação Cristã de Moços. Como se fosse um clube, para ficar mais fácil de entender. Tinha quase 500 pessoas inscritas no curso. E aí, no final do curso, eles iam selecionar duas pessoas para trabalhar com eles, como estagiário. E eu falei, vou fazer um curso. Então, vamos escrever musculação e ginástica. Me inscrevi nos dois. E aí, fui fazendo o curso, fui me aproximando, fui estudando. Era sempre aquele chato que perguntava, que ficava mais, que chegava antes, que assistia e conversava com todo mundo. E aí, quando acabou o curso, entre essas 500 pessoas que estavam no curso, eu fui uma das que foi selecionada para trabalhar lá. E foi uma das maiores escolas que eu tive, porque ali você passa em todas as áreas. Então eu tive que aprender a dar aula de hidroginástica, musculação, ginástica de academia. E a CM tinha um programa que ela criava aulas de ginástica, formatava, criava vídeos e vendia para outras academias. E aí eu fui convidado para ser um dos criadores de conteúdo desse sentido também. Então eu montava algumas aulas, aí a gente fazia a seleção das músicas, editava as músicas e a gente gravava os vídeos. Também foi uma escola absurda. Então eu comecei a entrar na área nesse momento onde eu trabalhei na CL, vim nessa transição dessa academia, aí pedi as contas, expliquei para ela que eu estava indo para um lugar maior, eu ia aprender mais, eu ia ter contato com mais gente, ia ser uma escola. E foi exatamente aí que eu comecei a ter esse contato com a atividade física e com outras ferramentas, gravação de vídeo, criação de conteúdo e tudo mais, que eu nem sabia que existia.
Que incrível. Quando que CrossFit entrou na sua vida?
Quase 8 anos.
Ok.
Eu treinava na primeira academia aqui no Brasil, que chama CrossFit Brasil, e era em Pompeia. Eu tinha que me deslocar daqui até Pompeia para treinar lá, porque só tinha lá, não tinha outro lugar. Um dia eu tava fazendo um curso de kettlebell, uma espécie de uma chaleira de ferro, não sei se você já viu. E eu fui fazer esse curso para incrementar as minhas aulas de personal e os meus treinos de musculação, né? Para entender como usar essa ferramenta. Era um curso de 2 dias. No segundo dia, no almoço, um participante que tava almoçando comigo falou: cara, tem um cara que trouxe um sistema muito doido. Você pula na caixa, joga bola na parede, é uma coisa muito doida que não tem aparelho. E ele trouxe pro Brasil. Que doido, vou pesquisar, né? Eu nunca fui muito normal. Aí eu fui pesquisar. Pode até parecer que é mentira isso pela criação do CrossFit, mas um dos meus sonhos sempre foi ter um lugar onde as pessoas trabalhem tudo. Porque se você pensar numa academia convencional, se a pessoa quer trabalhar flexibilidade, ela vai para uma aula, se ela quer desenvolver força, hipertrofia, ela vai para a sala de musculação, se ela quer trabalhar o cardio, uma aula de spinning. Só que tudo é importante para todos. Não é como uma pastelaria que você vai escolher no sabor. Você precisa de tudo. Você pode não entender isso porque você não tem conhecimento técnico, mas você precisa disso. E o meu sonho sempre foi ter um lugar que a gente conseguisse trabalhar tudo de forma abrangente e as pessoas ficassem juntas. E aí quando eu comecei a pesquisar sobre o CrossFit, eu falei: cara, é isso. Já criaram. Mudou a minha visão em relação à atividade física por vários aspectos. A primeira frase que eu vi do criador, que é o Greg Lesman: todo box de CrossFit funciona como um bot salva-vidas, salvando as pessoas da onda de doenças relacionadas ao estilo de vida que vem ao nosso encontro. Falei: cara, ele tá falando de exercício, né? E o CrossFit existe desde a década de 80. A história do CrossFit é: o Greg Lesman começou a pesquisar e combinar esportes diferentes e aplicar em alguns amigos dele que eram ginastas. O condicionamento deles começou a melhorar muito. E aí ele começou a ter contato com vários atletas, e ele conheceu o diretor da SWAT, são as Forças Especiais Americanas. E ele explicou o que ele fazia, e o cara falou: bom, se tem alguém que precisa de um condicionamento extremo, são as Forças de Segurança, tem que estar preparado para tudo. E aí ele começou a treinar a SWAT. E ele começou a postar os treinos na internet, e a galera começou a interagir, fazer os treinos, postar o resultado, e aí o resto é história, né, do CrossFit. E aí virou esse boom que a gente está vendo. E o que me apaixona no CrossFit é que a gente consegue usar ferramentas que a gente usa para conseguir atingir objetivos no trabalho. A minha maior questão uns anos atrás era: por que que um cliente meu, ele é um empresário muito bem sucedido, bate todas as metas, só que ele não consegue ser bem sucedido na vida dele? Ele não consegue ter regularidade na atividade física, na alimentação. E aí eu comecei a entender, um dos insights que eu tive é: talvez se ele usar as ferramentas que ele usa para atingir isso no trabalho, na vida dele, ele começa a ter resultado. Okay. E aí eu comecei a estudar algumas ferramentas de gestão, ferramentas de produtividade, e entender como que dá para colocar isso na atividade física. Uhum. E eu comecei a aplicar em mim. E eu comecei a atingir todos os resultados que eu me propunha. Um exemplo disso é: o primeiro contato que eu tive com a meditação, eu achava frescura. Há anos. Eu não vou fazer isso aí, não consigo. Sou muito ativo. Um monte de desculpa que a gente dá. E aí eu criei uma ferramenta que eu ia acompanhando a minha produtividade. Fiz uma cartolina, coloquei lá, coloquei 30 dias, o tempo que eu ia fazer. Ajustei isso com a minha esposa. Falei: ó, todo dia que eu não fizer, eu te devo R$1. E aí eu ficava de frente com essa ferramenta. Todo dia, no final do dia, eu ia lá, marcava de azul se eu fiz, de vermelho se eu não fiz. E aí eu comecei a acompanhar esse resultado. E aí eu comecei a ter sucesso. Hoje em dia eu consigo meditar. Eu medito 20 minutos por dia, todos os dias, e é uma coisa que eu não penso para fazer. E é algo que eu não fazia antes. Então eu comecei a entender e ajustar algumas coisas da visão que eu tive, dos desafios que eu tenho como empresário, empreendedor, para minha área de atuação, que é o fitness, que é a mudança de vida, mudança de mentalidade, que tá tudo junto, né? Às vezes parece que não tá junto, mas se a gente pensar, quando você escuta de uma pessoa, e você já deve ter ouvido isso de alguém: eu não nasci para fazer exercício. Isso não é uma verdade absoluta. Tem gente que faz exercício, então quer dizer que aquela pessoa nasceu e você não? é a sua verdade. E aí a gente tem que entender o que está por trás daquela verdade.
O que está por trás.
Porque se a gente só mudar o exercício e a academia, muda o ambiente, tá. Mas você não está mudando o que faz ela acreditar.
Uhum.
Então ela não vai conseguir treinar nunca.
E o CrossFit tem uma característica de ser bem diverso, né, cara?
Exato.
Você não tem essa repetição.
E aí o CrossFit é muito legal, por quê? Porque ele é muito democrático. Eu gosto de falar para as pessoas, você vai olhar uma aula, tem todo mundo. Gordinho, baixinho, magrinho, mais velho, criança. Porque a gente trabalha com melhora de capacidades físicas, que é importante para todo mundo. E dentro disso, a gente consegue customizar para os objetivos específicos. Então, o cara tem o objetivo de aumentar a massa muscular, ele faz um ajuste nutricional específico para ele ter esse objetivo, só que ele precisa se superar no treino tanto quanto uma pessoa que quer emagrecer, que vai ter uma outra estratégia, tanto quanto uma pessoa que está lá só pelo desafio, tanto como uma pessoa está lá pela qualidade de vida. Então, a gente consegue colocar em grupo e criar estratégias individualizadas para objetivos específicos. O CrossFit, ele traz muito essa relação, né, de você ser uma pessoa melhor e tudo fica melhor. Então, uma das frases mais impactantes do CrossFit é: deixe seu ego do lado de fora.
Por quê?
Porque, às vezes, você quer levantar um peso que você não está preparado para levantar. Às vezes, você quer fazer um movimento que você não está preparado para fazer. E aí, o que acontece? Você está tentando mostrar para você mesmo ou para outras pessoas, ou só para outras pessoas, que você consegue. E aí, olhando de um olhar mais profundo, talvez seja difícil para uma pessoa que manda em todo mundo obedecer. Talvez seja difícil para uma pessoa que está acostumada a fazer tudo acontecer, entender que ela tem que começar do zero aquilo e respeitar um processo. E aí, a pessoa não quer começar do zero, porque ela já é muito boa em tudo. E ela quer partir desse patamar.
E aí, quem está trabalhando é o ego, não é o corpo.
Exatamente. E qual que é o problema? O problema é que você corre grandes riscos de se machucar e se frustrar. Porque quando você faz uma coisa que você não está preparado, ou você cria uma expectativa muito alta para uma coisa que você não deveria criar, você se frustra, você corre o risco de se machucar. Então, o CrossFit, ele te ensina muito mais do que a atividade física.
Incrível.
E uma outra visão profunda que eu tenho do CrossFit é justamente o exercício é a ferramenta, não o objetivo final. Se a gente pensar, a gente trabalha com um levantamento de peso olímpico. Quem começa a treinar é muito divertido e prazeroso, porque você comanda todo o movimento e você começa a ficar forte, consegue trabalhar com cargas mais altas, fazer coisas que você não conseguia, dá vontade de evoluir isso. Só que por que se usa o levantamento de peso no CrossFit? Para você ficar mais potente e mais veloz. Então o objetivo é esse. Não é você treinar o levantamento por si só.
Por si só.
Então a atividade física no contexto geral é a ferramenta e não o produto final.
Muito legal. Qual é a principal crítica que o CrossFit recebe e o que que você responde para ela?
CrossFit lesiona, CrossFit não é para qualquer um, eu não posso fazer. E aí, Pedro, como a gente conversa bastante, eu sou um grande estudioso do cérebro e do comportamento humano. E aí tem algumas vertentes que abraçam isso, porque muitas pessoas usam essa desculpa de outra pessoa para não sair da zona de conforto e comprovar e ter a própria perspectiva.
Uhum.
Então, por exemplo, vamos supor que você nunca treinou CrossFit, e aí você escuta que alguém falou que CrossFit machuca. Aí eu te convido, vamos lá fazer um treino de CrossFit? Você fala, não, todo mundo fala que CrossFit machuca. Tá, mas isso é seu? Ou você ouviu por aí, me falaram. Às vezes você está usando isso como desculpa para não sair da zona de conforto.
Perfeito.
Então eu vou usar isso como desculpa. E muita gente usa isso. Mas o CrossFit recebe algumas dessas críticas que machuca, que não é para qualquer um, que eu tenho que ficar extenuado todos os treinos, terminar exausto e morto. E a maioria dessas críticas são de pessoas que não conhecem o CrossFit. Porque o CrossFit, ele tem uma série de abordagens que um treinador tem que conhecer, que um head coach, que é o responsável técnico, que é um título que você tem que ter para abrir um box, senão você não abre, ele tem que entender. E um dos trabalhos que eu gosto de fazer hoje é mostrar a minha visão desmistificando algumas coisas do CrossFit. Por quê? Porque o CrossFit é uma metodologia muito ampla. Se você pensar, CrossFit é movimentos funcionais em alta intensidade constantemente variado. Isso é CrossFit. Aí você se formou em educação física, eu falo, isso é CrossFit, vai trabalhar com CrossFit. O que você pode fazer com isso? Um zilhão de coisas. Então eu tento trazer uma abordagem da minha interpretação, simplificando tanto para praticantes quanto para treinadores e donos de boxe. E o CrossFit traz essa ideia, primeiro porque muita gente que fala isso nunca entrou numa academia de CrossFit. E segundo ponto, que aí é o ponto que nos liga, é que muitos donos de boxe, profissionais da área da saúde, educadores físicos que abrem o boxe, não têm a mínima ideia do que é ser empresário. Essa é a minha maior crítica, e eu vou te falar o porquê, que eu vejo isso todos os dias acontecer. Por quê? Imagina que eu sou técnico, eu resolvo abrir um negócio em cima disso, que é o que acontece com a maioria dos brasileiros.
Perfeito.
O que aconteceu comigo, eu passei por isso. E aí eu abri um negócio, e aí tem uma linha de trabalho que eu acredito. Ó, a gente tem que seguir isso, tem que cuidar dos clientes. E quando você está num processo educacional e de cuidar das pessoas, muitas vezes a gente acaba fazendo o que elas não querem fazer.
Uhum.
Porque a gente tem a função de educar, de mostrar para ela coisas que ela não sabe ou coisas que não são tão confortáveis.
É, o papel não é só fazer o que ela acha bom. Tem que fazer o que tem que fazer, né?
Exato. E aí você começa a ter alguns conflitos, que é normal.
Uhum.
A pessoa não quer fazer, ela reclama. E aí você, com medo de perder o cliente, às vezes acaba permitindo que algumas coisas aconteçam fora do que você acredita, que eu posso chamar isso carinhosamente de prostituição. Com medo de perder o cliente, porque você tem um negócio.
Perfeito.
O negócio precisa girar. E aí você começa a criar uma incultura, né? Uma cultura que vai contrário do que o próprio CrossFit prega e do que você mesmo acredita. E qual que é o problema disso? O problema é que um box faz isso, aí outro box vai ter que fazer isso, aí outro vai ter que fazer isso. E a gente cria uma cultura onde o cliente, ele não está fazendo o que ele precisa. Ele está fazendo o que ele quer, muitas vezes dominado pelo ego. Porque ele vê um atleta de CrossFit fazendo um exercício, ele quer fazer igual. Só que o atleta, ele destina a vida dele para aquilo. E o cara vai treinar uma hora, vai passar 12 horas sentado trabalhando, vai cuidar da família. O cara teve uma briga com a esposa e vai treinar. O atleta, ele tem vida de atleta. Ele é um monge do esporte. Ele cria uma blindagem, nada atrapalha. Aonde começou a trazer vários problemas. Quando uma coisa faz sucesso, se ganha dinheiro a favor e contra.
Uhum.
Quando eu comecei a treinar CrossFit, tinha um único box. O índice de lesão era muito baixo. Só que o Brasil é o segundo país com o maior número de academias de CrossFit do mundo. Obviamente, mais pessoas praticando, mais pessoas se machucam. Saiu até um estudo recente aqui no Brasil, comparando o CrossFit com outros esportes e o CrossFit lesionamento de futebol.
Ah, sim, sim.
Você entende? E aí criou essa ideia, aumentou o praticante, aumentou o índice de lesão, o CrossFit machuca. E o que eu prego é, a filosofia do CrossFit bem aplicado é o que a maioria de nós faz e não sabe,
uhum.
E é o que deve acontecer. Movimentos funcionais e alta intensidade constantemente variada. Você pode fazer isso aqui na sua casa, você pode fazer isso na sua aula de funcional, que muita gente denomina sem saber o que é, e um box de CrossFit tem que fazer isso. Muita gente se apega a exercícios, que é a ferramenta, não o produto final. Por exemplo, CrossFit tem que ter levantamento de peso, senão não é CrossFit. Não, isso não é uma verdade. CrossFit é movimento funcional e alta intensidade constantemente variado.
Legal.
Pode ter levantamento de peso.
Legal.
Não é obrigado a ter. E aí criou essa visão errada. Por quê? Porque no Brasil chegou primeiro a competição CrossFit, e não a metodologia. Então, se você pesquisar lá, CrossFit, a primeira coisa que vem não é um velhinho usando a metodologia, é um atleta ao extremo. Mas é a mesma coisa você comparar o seu futebol de fim de semana com a seleção brasileira jogando.
É.
Não tem comparação. E aí trouxe essa ideia que eu não gosto de que você pode ser um atleta sem viver a vida de um atleta. Isso é muito perigoso. Você quer treinar como atleta, mas você quer encher a cara no fim de semana, você não dorme, você tem uma demanda profissional muito grande. E aí, como diria minha voz, não orna. Não combina. E aí que as pessoas se machucam.
Dred, me conta brevemente sobre como é que você se tornou uma autoridade do CrossFit no Brasil.
Cara, foi uma coisa muito natural. A minha academia tem uma estrutura diferenciada, porque a minha proposta era fazer alguma coisa que não existia. Porque fazer mais do mesmo, eu prefiro não fazer. E aí a gente tem três andares, o andar que é o box principal, o segundo andar é uma sala de ginástica artística e o terceiro andar é um andar aberto com grama sintética e tudo mais. E aí, o CrossFit ele tem como se fossem especializações para capacitar os treinadores. Então tem o Level 1, que é o primeiro contato que se tem com o CrossFit. Aí tem CrossFit Gymnastics, que é você aprender os movimentos básicos da ginástica artística para aplicar nas suas aulas, levantamento de peso, endurance, vários. Aqui, eu e a Paula, que é minha esposa, a gente ministra o CrossFit Gymnastics na América Latina e no Brasil. Então, a gente viaja grande parte do Brasil e na América Latina, porque como o CrossFit é americano, não fala a nossa língua, não entende as nossas necessidades, os nossos problemas, e aí eles viram o nosso box e vieram pelo nosso box. Ó, a gente gostou e queria fazer um curso aí, beleza? Beleza. Aí vieram dois gringos, um deles é o meu chefe da CrossFit, só que aí eu já tinha feito esse curso, e a minha esposa ela fala inglês super bem e ela foi ginasta. E aí eles pediram para ela traduzir e o curso teve 50 pessoas inscritas. E aí eles falaram, a gente vai precisar de ajuda. Como você já fez o curso, você pode ajudar? E aí fui auxiliando, ajudando e tudo mais. Esse foi o primeiro contato. Só que não tinha vínculo nenhum. E a empresa CrossFit ela é muito criteriosa em relação à contratação e tudo mais. Eles já estavam olhando para o Brasil com bons olhos, só que eles são muito criteriosos. Então eu e a Paula acompanhamos mais 3 cursos na nossa academia, que aconteceram lá. E aí o grande teste, a gente foi convocado para dar um curso no Rio de Janeiro e só foi eu e ela. Aí ele falou, beleza, os e-mails que vieram, os feedbacks, a gente vai decidir se vocês estão aptos a seguir como representantes ou não.
Uhum.
E é muito legal que assim, o brasileiro ele tem uma ideia de valorizar muito o que é de fora, como se tudo que fosse de fora é melhor do que tem dentro. Eu confesso que a gente está engatinhando em algumas questões, mas a gente tem muita coisa boa aqui. E aí quando eu cheguei nesse box, eu lembro que o dono nem me recebeu e ele falou comigo olhando para baixo assim, ah beleza, se precisar de alguma coisa fala com a pessoa ali e tudo mais. Quem são os gringos que vêm dar curso? Aí eu falei, não, quem vai ministrar o curso é a gente. Cara, aí mudou da água pro vinho. O cara ofereceu a sala dele, ele perguntou se eu queria comer alguma coisa e aí mudou toda essa visão. E aí a gente ministrou o curso e foi um sucesso, a galera... deu um feedback super positivo. O criador do curso, que não é o meu chefe, que é o Jeff Tucker, mandou um e-mail pra gente, super elogiando. E aí a gente foi oficialmente convidado a fazer parte do CrossFit Gymnastics como braço aqui no Brasil. Aí a gente foi lá pros Estados Unidos, fizemos um treinamento com o nosso chefe, alinhamos algumas coisas, e a gente tem essa responsabilidade, esse prazer de educar os treinadores nesse sentido aqui no Brasil.
Treinando os treinadores, é o treino técnico, né?
Exato.
Para que eles cumpram a metodologia.
É aberto para aluno e não aluno.
Ok.
Só que a gente fala também da parte de programação, de processo pedagógico. Então quem tem mais interesse são os treinadores.
Ok. Como é que foi a transição, André, para ser empresário? E quais foram os principais desafios que você enfrentou?
Cara, essa pergunta é genial. Primeiro, eu trabalhava como personal trainer, eu tinha uma cartela de alunos bem estabelecida, estava estável financeiramente, só que eu sempre tinha uma inquietude dentro de mim. Eu sempre fui um cara muito criativo e eu gostava de ver as coisas que eu fazia acontecendo e outras pessoas consumindo e mudando a vida em relação àquilo. Isso sempre me deixava muito feliz. Eu já trabalhava como treinador numa academia de CrossFit e uma das coisas que eu aprendi com meu pai também é você precisa ter um plano. Quando eu conheci o CrossFit, eu falei, qual que é o meu plano? Quero ter um box. Então você precisa treinar, aí você precisa trabalhar no lugar, aprender como funciona para você abrir o seu. Na minha cabeça era mais fácil do que é, mas era esse o plano. E aí eu comecei a treinar, e aí conheci o dono de um box de CrossFit. Falei, cara, tô treinando, queria treinar, aprender, tenho vontade de ser treinador. Falei, vem treinar comigo. Eu fui aluno dele, paguei como aluno, treinei e tudo. E ele me convidou para ser treinador.
Uhum.
E aí comecei a trabalhar lá. E eu sempre tive a visão de que eu sou a minha empresa. Eu não trabalhava para academia, eu trabalhava para mim. E o que acontece? Pra você ter ideia, eu dava aula às 6h30 da manhã, eu abri a academia às 6h, sem ganhar nenhum centavo a mais por isso. Por quê? Porque os alunos eles querem alongar antes, eles querem se preparar para a aula. E se eu chegar lá às 6h29, ele não consegue fazer isso. Não tinha uma cobrança, nunca me pediram isso, mas eu percebi isso e eu fazia isso. E eu sempre fui muito... Eu tô na aula, eu gosto de estar ali, eu gosto de transformar aquele momento num show. Eu sempre tive isso em mente, desde sempre. E aí, eu comecei a dar aula para muita gente legal, e um dos meus alunos, que é um dos meus sócios hoje, que é o PA, que é o Paulo Alvarenga, ele falou: Dredd, a gente precisa conversar. Falei: sobre o quê? Que eu passei algumas coisas na minha vida profissional, tomei algumas porradas, e eu fiquei um cara muito duro, e eu não confiava em ninguém. E aí ele falou: não, eu quero conversar com você. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, eu gosto de desenvolver as pessoas, e eu amo CrossFit. Eu queria juntar as coisas, e você é o cara. Aí na minha cabeça, a primeira coisa que ele falou: tá bom, mais uma historinha dessa, como eu escuto direto. Falei: tá bom, a gente conversa. E deixei. Passou outra semana, ele me chamou de novo. Quando ele viu que eu não ia falar com ele, tinha um outro amigo meu que era meu aluno. Ele acessou esse cara, falou com o cara que tava com o projeto, chamou o cara pra fazer parte e pediu pro cara falar comigo, que é o Rubens, que também é meu sócio.
Ok.
Aí o Rubens falou: Dredd, é sério? A gente quer montar um negócio assim, assim, assado, e a gente quer você. E aí a gente conversou, ele falou qual que era a ideia e tudo, não entendia nada de negócio. Nada, absolutamente nada. Tá bom, eu vou lá e vou dar aula. Beleza, pra mim tá claro. E aí a gente começou, eu meio desconfiado, né? Não sei se isso vai dar certo, se é verdade. E aí quando a obra começou a acontecer, que eu fui acompanhar, eu falei: eu acho que é verdade. E o legal, que o primeiro insight que eu tive, quando eu entrei na obra, eu consegui ver uma academia. Falei: cara, aqui dá pra fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E outros sócios falaram: eu não consigo ver isso. Qual que é o problema? Eu tava com um medo absurdo de não ser bom o suficiente, de não dar certo, de ter largado tudo e não ter um plano B, porque eu tive que largar tudo para cuidar do negócio. Eu tava com muito medo. E o que eu aprendi nesses anos estudando sobre comportamento, quando você tá com medo, você ativa uma parte do seu cérebro, um cérebro que é o mais primitivo, que é o reptiliano. Ele é responsável pela nossa sobrevivência, então ele existe para isso. E nessa situação, você ou bate ou corre e se finge de morto. Uma das três coisas. Eu bati em todo mundo. Então eu agredi as pessoas, qualquer pessoa que eu tinha a ideia, a percepção de que a pessoa estava me colocando numa posição que eu não era bom o suficiente, eu agredia. Qualquer pessoa que falava, contrariava a minha ideia, eu agredia. Qualquer pessoa que se posicionasse onde eu achava que eu não estava parecendo que eu não era bom, eu não sabia o que estava fazendo, eu agredia. E eu batia em todo mundo. Tinha três meninas que trabalhavam comigo, uma delas é minha esposa, uma é minha sócia, a Rena, são de cristal. Cara, elas choravam todos os dias comigo.
Nossa.
Todos os dias elas choravam. Teve sócio meu que saiu, que não acreditava em mim, não acreditava que eu fosse mudar e tudo mais. E aí um dia, estressado, nervoso, esse meu mesmo sócio que me convidou, que trabalha com desenvolvimento humano, falou: tem um curso de imersão de uma semana que tem o título de líder do futuro. Vai lá. Não falou mais nada. O box tinha o quê? 2 meses funcionando. Eu larguei o box, ele falou: vai. Eu fui. No hotel tinha um envelope escrito meu nome, Dredd. Eu abri e aí estava escrito: o que as pessoas ganham sendo lideradas por você? E eu fiquei uns 15 minutos olhando para aquela carta e eu não tinha a mínima ideia de que alguém tinha que ganhar alguma coisa sendo liderada por mim. Quiçá que eu deveria pensar nisso. Falei: meu, se eu quero fazer as coisas acontecer, eu preciso ser uma pessoa melhor. E como que eu posso ser uma pessoa melhor? Permitindo com que as pessoas me ajudem. E aí eu consegui entender um medo que eu nem sabia que eu tinha, por proteção. Então eu tinha muito forte esse medo de não ser bom o suficiente, de não dar conta do recado, de falhar.
E você agredia as pessoas justamente porque elas expunham esse medo.
Quando as pessoas agiam de uma maneira que parecia que eu não sou bom o suficiente, eu me defendia.
Era defesa.
Eu agredia.
Uhum.
E aí quando eu entendi esse medo, eu falei: cara, eu tenho isso de bom, eu tenho isso de ruim, e entre essas duas coisas tem um mar de coisas que eu não sei. Eu preciso aprender. E esse curso, eu mergulhei nele. Quando eu saí desse curso, eu comecei a estudar várias outras coisas, que aí eu entendi que pra minha empresa dar certo, tudo que eu não precisava ser bom, era bom tecnicamente. Que era a única coisa que eu era. Eu sabia dar aula. Eu abri a porta no primeiro dia e falei: beleza, o que eu faço agora? E aí quando eu entendi, eu não precisava saber dar aula, eu precisava saber sobre várias outras coisas, eu precisava saber quem eu era Primeiro ponto, quem eu sou, quais são meus medos, quais são as minhas virtudes, e aí depois entender o que, que eu preciso aprender para ser quem eu quero ser. E aí eu comecei a estudar o autoconhecimento, inteligência emocional, neurociência, comecei a mergulhar nisso. E eu falei, cara, eu tô aprendendo sobre isso, só que eu preciso mudar a perspectiva que as pessoas já têm de mim. E como que eu posso mudar essa percepção? Começar a pesquisar. Aí um dia em casa, minha esposa falou, eu achei uma coisa pra você que talvez te interesse. E aí tinha um cara que ele abriu o vídeo falando um hey, hey, hey. E ele tava falando sobre a Harley Davidson. Eu falei, cara, é isso. É esse nível de valor que eu quero agregar para as pessoas. Eu preciso me posicionar desse jeito para as pessoas se aproximarem de mim, poderem me ajudar e eu poder evoluir e aprender. Porque eu já tinha começado a mudança, só que as pessoas ainda não tinham aquela percepção. E eu precisava mudar a minha embalagem, né? E aí, eu assisti aquele vídeo e aí eu vi o post do Starbucks que você fez. Eu falei, cara, é isso. Aí vi lá o link do Fator X, não vi nenhum valor, escrevi. E aí eu fui pro Fator X. Cara, eu respirava uma vírgula, eu anotava tudo. Você cumprimentava alguém, agora ele está cumprimentando uma pessoa, tudo. Chegava em casa com a minha mulher, meu, você não tá entendendo, que loucura. Era isso que eu precisava, eu quero fazer isso. Várias ideias. No último dia, você falou Fator X do curso online. E naquele dia eu tinha perdido minha carteira e eu tinha cancelado meus cartões. Eu não tinha cartão de crédito para comprar o curso. Eu falei, cara, eu preciso comprar esse curso. Eu liguei para minha sócia, a mesma que eu agredia, que chorava e tudo mais. Falei, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso fazer um curso. Eu preciso que você me empreste seu cartão. Eu vou comprar seu cartão e eu vou te pagando. Pode ser? E aí, hoje em dia, ela me agradece, porque eu mudei muito por isso. Uau. E aí, eu me inscrevi no curso. Eu comecei a aplicar muita coisa. Porque o legal desse curso é que não fala só de marketing de diferenciação. Fala disso, mas fala de tudo que está linkado. Você precisa saber quem você é, o que você quer comunicar, por quê. E era tudo que eu não sabia. Todos os livros que você indicou, eu li todos. Podcast, eu escuto todos, tudo que você fala. Então eu comecei a te acompanhar e eu comecei a, mais do que dinheiro, retorno rápido, a me posicionar e ter um retorno desse posicionamento que eu queria das pessoas. E o mais louco disso tudo é que eu me tornei tecnicamente melhor, as minhas aulas melhoraram, porque eu melhorei minha comunicação, eu melhorei meu posicionamento perante o meu cliente, eu me faço entender melhor e as minhas aulas melhoraram. Eu consigo me tornar um profissional melhor aprendendo competências que eu preciso aprender que não estão relacionadas com essa própria área de atuação. A gente não vê isso como uma profissão técnica, a gente vira um avestruz. Você fica com a cara enfiada naquele buraco, você só está sabendo daquilo.
Se aprofunda cada vez mais, mas só naquilo, né? Me parece ter sido o maior insight que você teve nos últimos anos. A maior lição foi ter acordado, putz, assim como eu estudei para ser bom tecnicamente, eu vou ter que estudar começando do zero para ser bom empresário. É isso mesmo?
É mais do que isso. Se eu quero ser um bom empresário, eu preciso ser uma pessoa melhor. E como que eu me torno uma pessoa melhor? Melhorando minha comunicação, me tornando melhor, aprendendo mais sobre mim, me controlando, estudando mais, para conseguir agregar mais valor, fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, a minha empresa é uma consequência disso. Sua empresa é tão boa quanto você.
Ela é um reflexo da sua visão, né?
Não só da visão, de você mesmo. Nesse meu papel, eu tenho algumas dificuldades. Por quê? Eu dou aula, então eu sou igual aos meus colaboradores. Tem momento que a gente está igual. Eu sou responsável técnico, gestor, e eu sou dono. Então, eu precisava entender como agir em cada papel para depois mostrar para eles como eles têm que se comportar quando eu estou agindo em cada papel. Olha que coisa difícil. Que geralmente o que acontece numa empresa? Você é técnico, você deixa de ser técnico para ser estratégico. E eu faço os dois ainda. É mais difícil mudar essa chave. E também, quando a gente é funcionário a vida inteira e a gente entra no sistema, todo empresário quer arrancar seu couro, o chefe ele quer ser o mal, ele só quer ganhar dinheiro. E a gente vem com essa mentalidade, a gente se torna isso e vê que, pô, não é isso. Aí a gente começa a entender várias outras coisas. E eu não era líder nem de longe, hoje em dia eu sou o líder. Uma frase que eu li num livro, se você quer ser um líder e você tem mais coisas do que pessoas na sua agenda, você nunca vai ser um líder. Uma das minhas visões de sucesso é você ser amigo das pessoas que você admira. E eu tá aqui conversando, te dando aula, às vezes trocando ideia, tá perto, me mostra que eu tô alinhado com a minha visão de sucesso. E eu tenho que seguir assim.
Dredd, eu imagino que a galera tá ouvindo a gente e deve estar pensando, nossa, eu passei por isso. Na sua experiência, quais foram os top 3 aprendizados para ser um bom empresário?
Eu gosto de falar empresário e empreendedor no sentido de empreender ideias. Quando você é empresário, você precisa empreender ideias para a empresa dar certo. Então, eu acho que o empresário, por si só, acaba sendo limitado. Primeiro ponto é os livros que você me indicou, Lei do Triunfo, Lei do Esforço Organizado. É você ter a visão do futuro, de onde você quer chegar, o que você tem de conhecimento, quais são as coisas que te limitam e o que está nesse meio do caminho, o que falta para você ser quem você quer ser, o que você precisa aprender. Então é você ter claro o que você precisa aprender para ser quem você quer ser. Existem dois tipos de pessoas, as pessoas proativas e as pessoas reativas.
Okay.
Pessoa proativa, vou buscar uma saída para essa situação. A pessoa reativa, não há nada que eu possa fazer. A pessoa reativa, ela reage ao ambiente. Vai estudar, Pedro? Vou. Faz isso agora? Faço. Faz aquilo? Faço. Então você está sempre reagindo ao ambiente. A pessoa proativa, ela entende aonde ela quer chegar e ela customiza o que ela tem que aprender para ser quem ela quer ser. Então ela não espera alguém mandar ela fazer alguma coisa. Ela entende que aquilo é importante para ela e ela vai fazer. Então é você ter a visão de futuro de quem você quer ser e o que falta de conhecimento para você ser quem você quer ser. Essa é o primeiro aprendizado que eu tive.
Excelente.
Eu tenho que ter a visão clara. Bom, daqui 10 anos, como que o Dredd empresário vai estar? Assim, assim, riqueza de detalhes. Com o conhecimento que eu tenho hoje, o que me falta para ser essa pessoa que eu quero ser no futuro? Okay. Ah, falta aprender isso, 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 isso. Então, primeiro é você descobrir o que te falta aprender. Fora o outro campo, que é o que você não sabe que você precisa.
Não sabe que não sabe.
Exato. Então, primeiro é isso. Você ter claro que você precisa aprender para ser quem você quer ser.
Show.
Segundo ponto é, o seu cliente mais importante é a sua equipe, não o seu cliente externo, vamos chamar assim. Se você não faz o seu colaborador comprar a ideia que você tem, e se ele não se sente parte do processo, e se ele não é extremamente apaixonado pelo que faz, e tem os valores alinhados com os seus, ele não vai passar isso para o cliente. Se você está só preocupado com o cliente externo, o seu cliente interno, que é o seu funcionário, que é o que tem o contato com o cliente, ele não vai fazer um bom serviço. E aí você perde aí. Um exemplo claro disso é, eu hoje em dia, eu dou 5 aulas por semana. Tem um treinador meu que dá 20 aulas por semana. Quem tem mais contato com o cliente? Ele. Então, se eu não seduzi-lo, se eu não colocar minha visão, meu óculos nele, se eu não cuidar bem dele, eu não tratar ele como meu principal cliente, ele não vai fazer isso com o meu cliente final. E aí a mágica não acontece. A segunda dica é, o seu cliente mais importante é o seu colaborador, porque é ele que tem contato com o seu cliente externo. Se você não trata ele como prioridade, ele não vai tratar o seu cliente como prioridade.
Ele vai ser o multiplicador daquilo, né?
Exato. E a terceira dica que eu dou, todo dia aprenda uma coisa que você não sabe. Aprenda uma coisa nova e fora da sua área principal de atuação. Eu recebi muitas críticas em relação a isso. O Dredd agora está focado em outras coisas. Porque você pensa, na construção do negócio eu dava todas as aulas. E aí o negócio começou a crescer, eu precisei mudar um pouco de posição, eu dou menos aulas. Então tem gente que treina comigo desde o início, acha ruim. Eu até vejo com bons olhos, sinal que a pessoa gosta de mim, gosta do meu contato. Só que o negócio tem que crescer, um dos meus valores é crescimento. Pessoal, se você não entende que você precisa aprender coisas novas, assuntos sobre áreas diferentes, e você não aprende a aprender, você vai estagnar. O que é aprender a aprender, Pedro? O meu pai, mais uma vez, tinha uma frase que até com o idiota você aprende que você não quer ser idiota como ele. Quer dizer, a gente tem a possibilidade de aprender tudo o tempo todo com todo mundo. Então, o que eu faço hoje em dia o tempo inteiro é, eu vou numa palestra de culinária e eu entendo um insight que eu posso levar pro meu business. É você ter essa visão do todo de sair da zona de conforto e aprender habilidades novas. E aí entra no lance da mudança. Você vai aprender uma coisa nova. Essa mudança vai te agredir de várias maneiras diferentes. E isso é o que te faz crescer. se você consegue entender qual é o objetivo daquela mudança e toda essa agressão que você vai receber está linkado com o seu propósito, você cresce. Agora, quando você fica só na sua área técnica, você não cresce. Então, a minha terceira dica é você aprender a aprender, aprender que em toda situação você pode aprender, não simplesmente você tem que ir num curso para aprender, ou você só vai aprender se tiver uma pessoa que sabe mais do que você para falar, eu não acredito nisso, mas é você sair da caixa e entender que você precisa ter contato com outras áreas para tornar a sua arte, que hoje eu vejo assim, eu vejo que a minha mensagem é a minha arte e eu preciso lapidá-la todos os dias. Eu comecei a receber essas críticas de alguns sócios. Você está mudando o seu objetivo, você quer trabalhar com outra área, me fala se é isso, alunos que eram meus clientes, que faziam aula todo dia comigo. Não, o Dredd está com outro foco agora. Eu não estou com outro foco, meu foco continua no mesmo lugar. O que eu concebi é que eu preciso desenvolver coisas que eu não tenho para ser quem eu quero ser, e não desenvolver o que eu já tenho. Eu não preciso fazer, nesse momento, mais um curso de levantamento de peso para ser um treinador bom. Eu preciso fazer um curso de storytelling para aprender a contar uma história melhor de como levar esse conteúdo para você fazer. Eu preciso aprender sobre comunicação, eu preciso aprender sobre PNL, porque se você entra num box de CrossFit achando que você não consegue fazer, você não vai conseguir fazer, você tem razão. Então eu preciso aprender ferramentas que eu não tenho para levar minha arte para um outro nível. E não mais do mesmo. Essa é a dica.
Dredd, para encerrar, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida de blogueiro. Como tem sido fazer essa transição? Porque você entendeu, poxa, não adianta. Eu vou ter que abraçar o meu marketing.
Um dos meus sócios falou, você tem muito conteúdo, você precisa colocar isso para fora. Eu falei, eu não sou blogueiro. Eu sou professor. Eu dou aula, não vou fazer isso. Ele não falou mais nada. Só que, abrindo a cabeça para aprender, o que, que eu entendi? Eu tenho uma mensagem. E a minha mensagem é, você pode ser muito melhor do que você é, e a energia física, ela é capaz de mudar o seu mundo. Você é capaz de moldar suas emoções, de ter mais consistência para guardar dinheiro, para abrir um negócio, através da energia física. Então, eu entendi que quando a gente quer levar nossa mensagem para frente, a gente precisa usar o que for necessário para isso acontecer. E hoje, como que eu faço para um cara que está lá no Acre, que eu tenho seguidores lá no Acre, que trabalham com atividade física, ouvir minha mensagem? Através das redes sociais, através da criação de conteúdo. Então, eu me abri para isso, eu falei, beleza, eu preciso aprender isso também. Entrou numa das coisas que eu precisava aprender. E eu comecei a estudar isso. Então, meu maior motivo de trabalhar com redes sociais hoje é exponencializar a minha mensagem, que é justamente essa, que a energia física é a base para o que cada um entende como felicidade. Quando a gente pensa no comercial da Doriana lá, tá todo mundo feliz, você não pensa uma pessoa definhando, caindo aos pedaços fisicamente, ela tem energia física, entende? E aí eu comecei a estudar e entender um pouco sobre isso, e eu basicamente tenho três vertentes para criação de conteúdo. Eu falo para aquela pessoa que jamais entraria no box de CrossFit. Então, hoje em dia eu dou algumas palestras e na minha palestra eu não falo sobre qualidade de vida e saúde. Eu falo como você pode atingir seus objetivos através da atividade física. Por quê, Pedro? Porque tem muita gente que não está nem ligando se tem saúde ou não. Essa é a realidade. Só que se eu conecto o cara e falo, ó, você quer ganhar dinheiro? Se você cuidar da sua energia física, você vai ter mais energia para produzir mais e ganhar mais dinheiro. Isso conecta com ele. E aí ele começa a olhar para a energia física. Então, cada pessoa vai ter a sua abordagem, o seu motivo para fazer atividade física. Mas é importante para todo mundo. Eu converso com essa pessoa, que jamais entraria no box de CrossFit. Eu vou lá e falo, ó, você precisa cuidar da sua energia física para você ser uma pessoa melhor. E aí eu trago até um conceito de atleta da vida. A nossa vida é muito louca. Você mesmo está gravando aqui, vai viajar, tem um monte de coisa para fazer. Como faz isso sem um condicionamento para isso? Então a gente precisa ter um condicionamento de atleta. Quando eu estive na China estudando levantamento de peso, uma das coisas que eu vi era um atleta vive como atleta. Então, para as nossas demandas do dia a dia hoje, a gente precisa viver como atleta. E aí eu falo com essa pessoa, que não é um aficionado por treino, por crossfit e tudo mais, e não entendeu que ela precisa da energia física para ser uma pessoa melhor. eu falo pro público do CrossFit, tanto treinadores quanto alunos, na minha concepção, como o método CrossFit é muito amplo, que eu falei para você, existe muito erro de interpretação. E esse erro de interpretação afasta algumas pessoas do CrossFit e cria esse conceito de eu vou deixar o cliente fazer o que ele quiser para não perder o cliente. Então eu assumi para mim uma posição de falar a minha visão sobre a metodologia CrossFit e como eu acredito que ela deve ser aplicada. E eu falo também para profissionais da área da saúde como um todo, que assim como eu, abriram seu negócio, ou tem a ideia de abrir, ou tem a ideia errada de achar que não é vendedor, ou que não é empresário. Todo mundo é vendedor e empresário. O que a gente está fazendo aqui é vender uma ideia. Quando você entende isso, você está numa conversa num restaurante, se alguém escuta sobre o que eu estou falando, isso já aconteceu comigo, o cara fala, meu, eu gostei muito da sua visão, da sua proposta, eu queria conversar com você para a gente pensar no business junto. E não era nem com ele o almoço. Porque eu entendo que eu sou a minha empresa e eu preciso me posicionar assim em todos os aspectos, em todos os lugares. Então eu falo para o profissional da área da saúde como se tornar mais profissional, mais valorizado, como que ele pode acessar melhor o cliente dele. São coisas que eu vivo, né, Pedro? Falo para o público do CrossFit, que é onde eu sou mais conhecido, qual que é a visão e a perspectiva do CrossFit, o que ele pode esperar do CrossFit, e o CrossFit pode ser muito mais do que ele acha que é. E a minha ideia é pegar esse cara que está no sofá, que usa um monte de desculpa, 58% da população brasileira é sedentária, e eu estou escrevendo um livro, em primeira mão isso aqui, estou escrevendo um livro onde eu abordo uma visão sobre sedentarismo físico, que existe, e sedentarismo mental. Sedentarismo mental, na minha concepção, é quando a pessoa perde o poder de tomada de decisão. Você pergunta para uma pessoa, o que você vai comer hoje? A pessoa não sabe. Você vai entrar no avião, o que você vai fazer nessas 6 horas que você vai estar no avião? Ah, o que tiver. Então a pessoa ela não decide, o ambiente decide para ela. E aí quando o ambiente decide, você é refém de onde você vive. E aí os hábitos de vida se tornam ruins e você entra no círculo vicioso. Então, o sedentarismo que eu combato é o físico e o mental para trazer a pessoa de volta para o poder de tomada de decisão. Você quer comer um hambúrguer? Pode comer, mas você tem que decidir isso. E não é o que tinha para comer. Imagina que eu estou com uma mochila nas minhas mãos e eu estou com as mãos ocupadas. E tem uma garrafa no chão. Você concorda que eu posso escolher colocar a mochila no chão, pegar a garrafa e jogar ela no lixo, certo? É uma escolha. Então, se eu não pegar a garrafa, eu não posso falar que eu não peguei porque eu estava ocupado. Eu decidi não pegar. Então, quando você não decide, você está decidindo.
Não fazer nada é uma decisão.
Exato. Para o sedentário, eu trouxe uma outra visão, que é justamente essa, que é o sedentarismo físico e mental. E a minha visão de futuro da área da saúde, é o que eu acredito, é porque eu acordo e vou dormir todos os dias, é que os profissionais da área da saúde do futuro, eles têm que entender de pessoas, de comportamento, de cérebro, eles têm que entrar na vida da pessoa para fazer a mudança de costumes e paradigmas e crenças limitantes, e ele tem que usar a atividade física como força motriz para a pessoa trabalhar esses dois pilares de cima. E a atividade física não pode ser o produto final. Para mim, o profissional da área da saúde do futuro vai ter que aprender a trabalhar assim. E eu tenho a ambição de ser uma das pessoas que está levantando essa bandeira e vai direcionar para esse caminho.
Eu não tenho dúvida nenhuma que essas pessoas vão ser muito bem lideradas nesse movimento. E a gente tem a chance de, no Brasil, como o segundo maior mercado do mundo, de ser líder mundial nesse movimento, né? Por que não nós sermos o país que tem a melhor geração de preparadores? E essas pessoas seguindo o Dredd, não tenho dúvida, vão estar muito mais bem preparadas para isso.
Muito obrigado.
Dredd, obrigado demais por estar aqui, gente. Uma salva de palmas pro Dredd que está com a gente aqui hoje. Você quer deixar uma frase inspiracional, uma última mensagem para a galera ir para casa pensando nisso?
Eu quero. Ao mover o mundo, o primeiro passo é mover a si mesmo.
Bom demais.
Que é o que rege a minha vida hoje. Eu queria agradecer demais essa conversa e dizer que para mim é uma realização estar perto de pessoas que me guiam na minha vida profissional e pessoal. E como eu disse, no meu desenho de sucesso é você ser amigo das pessoas que você admira. E eu quero agradecer muito essa oportunidade.
Obrigado demais pelas lições, pela inspiração, por toda a ajuda. Eu também gosto de estar perto de pessoas que encontram motivos para fazer as coisas. A gente nota que as pessoas que movem o mundo sempre encontram um motivo para fazer. E as outras pessoas sempre encontram uma desculpa pelas quais elas não puderam fazer, né? E o Dredd tem essa característica muito marcante. Não, sempre dá, a gente dá um jeito, a gente faz, vamos lá, vamos fazer acontecer. A gente precisa de pessoas assim. Então compartilha com a gente aqui embaixo qual que é o seu maior insight desse papo que a gente bateu com o Dredd hoje. E compartilha o link pelas redes sociais, por e-mail, por direct no Instagram, seja como for, com uma pessoa que precisa ouvir. Como você viu, o papo que a gente bateu, ele é muito além de atividade física. E sim, como é que a gente pode utilizar essa energia vital para ter sucesso na nossa vida pessoal e no nosso negócio. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje do Supercast, o maior podcast sobre marketing e diferenciação do mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você está aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.